Cagando Regra.
Informação sem compromisso.
Bom dia, boa tarde, boa noite, começando mais um episódio do Cagando Regra Podcast, podcast onde eu, André Fran, talvez você me conheça aí de programas que eu fiz na TV, tratando justamente de situações de política internacional pelo mundo. E quando eu digo isso, eu me refiro a mandando reportagens de países como Iraque, Afeganistão, Irã, Rússia mesmo, Ucrânia também durante a Euromaidan, além de Haiti, Japão, tsunami, etc. E esse podcast, eu trago a galera que sempre criou esses programas comigo e alguns agregados que contribuem com as nossas produções para frente dos microfones para a gente debater temas urgentes aí mundo afora. E no momento atual não dá para fugir de guerra da Ucrânia. Está aqui comigo, como sempre, o nosso grande advogado que dá um embasamento jurídico e legal para as nossas séries, nossos episódios, doutor Marcelo Cabral, vulgo doutor Pisteca. Boa noite.
Boa noite, meus queridos cagandas carnavalescos, né? Fim de festa. E no meio desse momento de tristeza, de dor, vamos tentar debater aí com o máximo de alegria, cagando regra, com paz, com clima de paz.
Lembrando que hoje teremos relatos direto pessoas brasileiras que estão na Ucrânia, outro na Rússia, para a gente pegar uma perspectiva diferente, né? Eu acho que a gente já tem muitas análises, a gente pode acompanhar nos canais de notícia, portais, outros podcasts também, o que está acontecendo nos últimos minutos, análise do que rolou, o que vai acontecer, né? Grandes especialistas. Eu acho, eu fico super honrado de que a gente trouxe, para mim, na minha opinião, os maiores especialistas de Rússia, com certeza, e de Rússia e Ucrânia dessa guerra. Fabrício Yuri, Fabrício Vitorino, nosso camarada, esteve aqui. O Felipe Barini também esteve aqui com a gente. Tanguy Bagdadi, hoje mais conhecido como parceiro do Casimiro, que está toda hora lá na Globo News também, é outro que esteve com a gente aqui. Cara, muito legal a gente poder contar com essa galera para ajudar nossa compreensão, nosso entendimento de mundo aqui no Cagando Regra. Mas, continuando com a apresentação aqui, temos nosso querido diretor de fotografia, crítico de cinema, doutor Felipe César Marins. Boa noite, Felipe.
Boa noite, tudo bem? E aí, como é que vocês estão? Como é que tá o clima de carnaval? E aí, foi pro bloco, Fran?
Não, fui pro bloco. Fiquei acompanhando mais aqui a guerra e, eventualmente, entrando ao vivo aí em alguns canais de TV, podcasts, mas tentando acompanhar da melhor maneira possível o que estava rolando, esses desdobramentos no meio dessa guerra de narrativas, guerra de desinformação, mas a primeira guerra que está rolando com as redes sociais também amplamente difundidas, né? Até no front mesmo. Claro que a gente tem outros confrontos que rolaram e rolam, mas acho que esse tem essa característica diferente, até por ter um agente ali que é especialmente conhecido por, né, usar dessa ferramenta das redes sociais, das fake news, que é a Rússia. Então tá diferente o negócio, a gente tenta acompanhar. Seguindo com as apresentações, o nosso correspondente internacional, que fugiu da guerra para se abrigar no carnaval carioca, o nosso Rafael Montenegro, que eu nem perguntei para ele, vou perguntar aqui hoje no programa, se ele falou com o pessoal que está lá na Espanha, que beleza, não está na área de conflito, mas estão na Europa, e agora a gente ouve falar em Terceira Guerra Mundial, armas nucleares. Cara, quem está por ali não está tão confortável como esteve há uma semana, né? Então, boa noite primeiro de tudo, Raspim.
Boa noite, cagandas. É aquela coisa, né? A gente não... Guerra no quintal de casa ninguém gosta. Os espanhóis não estão se manifestando muito, mas eu conheço duas pessoas ucranianas, com família ali e tudo, e estavam bastante preocupados. Até uma falou, no início não estava tanto, falou, minha família está bem mais pro oeste, não, eu acho que não vai dar nada, vai ficar só mais ali naquela zona. Eu conversei com elas, que foi há uma semana atrás, e agora conversei com ela hoje e a coisa toda já mudou. Todo mundo bem preocupado, mas vejo os espanhóis mais preocupados pelo barulho no quintal de casa, não tanto... pela guerra em si, né?
Tá ali próximo, né? A gente lembra que nos primeiros momentos a gente teve ali uma das primeiras regiões capturadas pela Rússia na Ucrânia foi Chernobyl. E a gente lembra que na época da União Soviética, quando teve em 86 o desastre de Chernobyl, e eles tentaram abafar ali o caso até para preservar a imagem da União Soviética, os primeiros países que sentiram, detectaram no ar radiação foi Bielorrússia, Suécia, se eu não me engano. Então, as consequências podem chegar, né, de fato, aos vizinhos ali da Europa, né? Não é uma coisa que está tão distante assim. Lembro a galera que está acompanhando no YouTube, pô, pode mandar comentário, pode mandar pergunta, e principalmente pode mandar superchat, que isso aqui é um podcast independente, então são os nossos ouvintes e os nossos parceiros também da Aurelo, nossa plataforma favorita, que mantém isso aqui tudo funcionando. A gente está em todas as plataformas, Spotify, Apple Podcast, ouve onde você preferir, mas a gente gostaria que você ouvisse pela Aurelo. Só baixar lá e segue a gente lá na Aurelo, que aí a gente vai sabendo, vai tendo essa noção de se o podcast está agradando, está crescendo, que a gente está se amarrando em fazer isso aqui e quer ter esse feedback. Bom, sem mais delongas, vamos começar, acho que pelo começo mesmo, né? Que é tentar ouvir um pouco da voz de quem está diretamente envolvido com esse cenário de guerra que a gente vê comentado, analistas brasileiros, a gente traz especialistas aqui, a gente fica conjecturando, tenta acompanhar real time, mas quem está... No fim das contas, é aquela história, né, de todos. Felipe sabe bem isso, que a gente cria essas narrativas aí junto. No fim das contas, quem sofre mesmo na pele é o povo. Né? Seja sanção, guerra, conflito, quem está ali é o povo que vai sentir a dor. Então, vamos trazer o primeiro áudio. Bibi, você... Eu, na verdade, não sei nem o nome da nossa participante ou participante. Diga aí para a gente introduzir no ar também. Que a gente conseguiu agora, esses relatos. A Bibi falou com alguém que tem familiares lá na Ucrânia, também não sei em que cidade, e mandou, ela conseguiu mandar agora, no áudio, claro, a gente vai ficar, né, a pressão da pessoa que está naquela situação, então a gente deixou à vontade, mas chegou por agora. Inclusive do Bruno Maia também, nosso amigo que mora em Moscou, ele ajeitando lá os trâmites para conseguir sair com a família de lá, porque a situação está incerta. A mulher dele é russa, então a sogra é quem cuida das filhas dele e as filhas do colégio. Então, você vê que mesmo quem está do outro lado, na outra ponta dessa história toda, também, né, o cidadão comum está passando perrengue, está passando dificuldade, está com medo. E o Ninho está no meio de ajeitar o processo lá. Ele adiantou essa viagem que ele já tinha marcado para vir para o Brasil. E, mas mesmo assim, tirou um tempinho para mandar essas respostas para a gente. Bibi, está por aí?
Tá no ar. Ela mandou no... Ela tá mandando informação no chat.
Ah, beleza, que eu não tô vendo que eu tô com o roteiro aberto aí. Então, é a Marina Levchina. Ela veio aqui pro Rio de Janeiro, que é designer, e ela tá com a família lá na Ucrânia. Não sei se ela no áudio vai falar onde, ou se ela falou pra Bibi. Ela falou onde, Bibi? Pode entrar aí, entra aí, pode falar.
Bibi tá com vergonha. Ela vai falar no áudio.
Bibi em breve vai se tornar um podcast do podcast, né?
Cara, então, ela é de Luhansk, a família dela. Ela vai falar o nome da cidade no áudio, não lembro como é que se pronuncia, mas, enfim, é uma das cidades mais bombardeadas atualmente. E ela fala direitinho, ela explica tudo no áudio.
Ela tá aqui no Rio e ela a família tá dela segue lá?
A família dela tá toda lá.
Ainda tá lá.
Isso. O irmão dela tava a caminho da Praça Central, que foi bombardeada na hora que aconteceu, só que ele parou numa fila para comprar comida.
Nossa.
E por isso que ele conseguiu escapar.
Bom, a primeira pergunta que a gente faz para ela é justamente essa. Como é que está a situação dela, da família dela, do local onde ela se encontra? Vamos ouvir.
Oi, meu nome é Marina, eu sou ucraniana, mas moro no Rio de Janeiro. Minha família mora em Kharkiv, uma cidade bem próxima da frente com a Rússia. É mais bombardeada por eles. Originalmente somos de Luhansk, uma região separatista que começou a ser anexada pela Rússia em 2014. Nós ficamos totalmente chocadas. Ninguém poderia imaginar uma guerra total como a Rússia. Nós não estávamos preparados para a escala desse invasão. Na quinta-feira passada, acordei e a primeira coisa que vi foi mensagem do meu irmão dizendo: "E isso aí, a guerra começou." Ainda estou em choque. Eu e minha família somos de uma área de fronteira onde o russo é a língua predominante. Tínhamos boas relações com os russos, mas nunca quisemos ser parte da Rússia. Eu tinha muitos amigos e parentes russos, mas hoje, um dia, não nos falamos mais por conta da propaganda da guerra do governo Putin. Muitos russos ainda não acreditam que a invasão da Ucrânia é uma guerra. Eles veem uma propaganda do governo russo e acreditam que só os ucranianos atacando ucranianos. E exército russo está para manter a paz. Para mim, Putin é o Hitler moderno. Um psicopata totalmente louco. Eu não acho que o povo ucraniano vá perdoar essa guerra. Seria impossível. Eu não sei qual será meu próximo passo. Todo dia de manhã eu fico checando se minha família e amigos ainda estão vivos. Eu não sei o que fazer. Estou paralisada. Tento divulgar as notícias e ajudar financeiramente minha família e meus países. Espero que Putin não use uma arma nuclear. Mas não tenho mais certeza quão longe Putin é capaz de ir. Espero que o povo da Ucrânia e os políticos ao redor do mundo derrubem esse ditador. Não sei. Minha família está em guerra com a Rússia há 8 anos, quando eles invadiram primeiramente a região de Donbass. Eu perdi a casa onde nasci e cresci em Luhansk. Minha família perdeu o emprego, dinheiro e apartamentos. Meu pai ficou 3 meses morando no porão da casa. Ficamos sem saber se ele estava vivo ou morto. Nossas vizinhas foram mortas na casinha e quando cozinhavam. E agora isso estava acontecendo de novo, em pelo 2022. Agora a Rússia quer invadir a Ucrânia inteira. Minha família se mudou em Kharkiv alguns anos atrás. Quando a guerra começou, eles decidiram ficar. E agora é tarde demais para sair. Ontem, meu irmão foi se tornar voluntário. No caminho para o local, viu uma lojinha com comida. E parou para comprar comida. É difícil achar algum comércio aberto hoje. Quando ele estava na fila para comida, a praça principal da cidade foi bombardeada pelos russos. Por sorte, ele parou para comer, pois a praça onde ele estava 1 quilômetro de distância foi bombardeada. Ontem à noite, a casa dos meus amigos foi bombardeada numa cidade próxima a Kiev. Meus outros amigos com filhas pequenas estavam morando na estação de metrô. Você conseguia imaginar acordar um dia em todo o seu mundo mudar totalmente? Meus amigos, família, todas ucranianas perderam um pedaço de si. Hoje todos nós existimos, mas não temos mais medo.
Esses foram os áudios da nossa querida Marina. Cara, eu como pai, tipo, principalmente esse relato final que ela fala da família do, tá morando no, no, na estação de metrô, tipo, é uma coisa que... Tipo, é uma situação inimaginável, né, gente? É, tipo, é só um absurdo, né? É só um absurdo gigante. Tipo, é um país soberano que tá sendo invadido por outro. E a população, no meio disso, é...
Cara, sem motivo, absurdo, né? Tá sendo invadido sem motivo, é, com fundamentações esdrúxulas, né? Pra tentar legitimar esse absurdo. E simplesmente você vê a população que já é sofrida, que tem gerações que já sofreram, que estão tendo que sofrer de novo.
É o país mais pobre da Europa, né?
Sim, ainda tem esse aspecto econômico.
Tem esse aspecto econômico que dificulta ainda mais para o ucraniano, né?
Sem dúvida, e que a gente fica sem entender, não dá para entender, ainda mais escutando esse tipo de áudio, traz a reflexão do porquê disso tudo.
Raspinha.
Cara, eu fico pensando, tipo, é isso, é a história do irmão, né? Essas coisas de sorte que você tem na vida de, por uma besteira, uma coisa assim, um piscar de olhos, você acaba se salvando. Eu acho que, assim, você revê a sua vida até, né? Aquela coisa, se a vida não passa de frente dos seus olhos, você revê, acho que faz rever muitas coisas. E é muito triste ver isso, um país, uma cidade, um país sendo destruído sem ter o que fazer. O problema é esse, eles não têm o que fazer.
E acho que a gente que sempre tá cobrindo, né, a proposta dos programas que eu faço desde a época lá do Não Conta Lá em Casa, no Multishow, até o Que Mundo é Esse, é justamente dar voz às pessoas que estão vivendo as situações que a gente está vendo no noticiário. né? Porque muitas vezes a gente está lendo sobre a guerra, a gente está lendo sobre um conflito, sobre um desastre natural, e a gente vê os números, as decisões políticas, os que os líderes estão falando ou pretendendo, que é meio na tônica do que está acontecendo agora. E aí, com esses programas, a gente ia para os lugares, ia para o Egito na Primavera Árabe, ia para o Haiti depois do terremoto, do furacão, ia lá para o Afeganistão no rastro do Talibã, para o Iraque depois da invasão americana, e ouvia das pessoas, né? A edição das pessoas. E eu me lembro que um dos últimos que a gente fez, até a gente fez duas vezes, o Felipe editou comigo lá com a galera da produtora, no Irã, e que era mais a questão das sanções econômicas. E uma amiga minha ali, iraniana, que eu reencontrei 10 anos depois, ela falava, cara, como isso está impactando a nossa vida de formas que as pessoas não podem nem imaginar. Sanções econômicas. Gente que ia casar e teve que deixar de casar, o cara que estava iniciando um emprego, uma empresa, teve que largar tudo, voltar a viver na casa da mãe, o cara que estava com uma condição de vida foi outro. Isso a gente está falando de sanções econômicas. Agora, você ouve esse áudio da Marina e você vê a vida sendo impactada por bombardeio na casa dela, o irmão indo comprar pão e quase morrendo por uma bomba, os vizinhos cozinhando em casa e morrendo todos, o pai dela que teve que morar 3 meses, né, deve ter mais idade, tendo que morar 3 meses no porão de casa, eu acho que torna a guerra mais real. Eu acho que é importante, de certa forma, isso. Porque acaba ficando muito nas manchetes, muito nas notícias, muito nos números, nas reuniões do Conselho da ONU, etc. E tal. Acho que é muito...
Galera batendo palma para presidente, né? Qual a medida efetiva disso?
Eu queria botar até um aspecto desse opressor, porque o Putin, a Rússia, acaba assumindo esse papel, né, cara? Agora, o que deixa mais impressionado e agoniado é que a gente não tem noção dos passos e até onde isso pode ir, né? O Churchill falava isso em 1939, o russo é um enigma dentro de um mistério envolto dentro de um enigma. Quer dizer, a gente não consegue saber o que está acontecendo, como vai acontecer, para onde vai, porque a Rússia é um mistério dentro da cabeça de um psicopata, porque o Putin tem todos os traços e tem comportamento de psicopata. E ele está sequestrando e agredindo inocentes sem menor sentido.
Sim, eu acho que assim, o problema não está ligado ao povo russo necessariamente, sacou?
Não.
O problema está ligado ao líder maluco, fascínora, sacou? Isso pode ser em qualquer lugar. Inclusive, a gente tem um maluco na presidência que também tem as mesmas psicopatias. Lógico que a questão lá é muito mais complexa, é muito mais profunda.
Nova, né, Felipe? Porque é um líder que veio da... E nova, né? Porque é um líder que veio da KGB, não é o líder
KGB,
que veio
assim,
do
não
Partido
é, cara.
Comunista. A gente não sabe nem qual vai ser a reação lá dentro, interna, dentro da própria estrutura governamental. Quer dizer,
Partido Comunista Russo hoje foi à Câmara dos Deputados lá falar contra a invasão à Ucrânia. Fica aí o pessoal que se diz comunista está defendendo a invasão só porque é a Rússia. A Rússia não tem nada de comunista, o Putin não tem nada de comunista. O Putin é um maluco da KGB.
Essa coisa da dúvida que tem, assim, ela fala, né? A gente não sabe o que vai, pode cair uma bomba nuclear, a gente já não sabe mais nada. Eu acho que o mundo está sentindo isso e ainda mais quem está lá é pior, né? Porque a gente lembrou, até os especialistas semana passada, a gente falou daquele vídeo uma pessoa da equipe do Putin falando, e aí fala, eu apoio a invasão, eu apoio o reconhecimento e apoio a invasão. O Putin falou, não, a gente ainda não está, a gente ainda não está falando disso, isso foi na terça-feira, ele invadiu na quarta, né? Então, você não sabe o que está passando na cabeça dele, você não sabe o que pode vir, e se para a gente já dá essa aflição, imagina para quem tem família lá, né? Assim, o que esse louco pode fazer agora?
E isso de o Putin não é a Rússia foi um tweet do Alexei Navalny, talvez o mais vocal opositor e ativista contra o Putin, preso inúmeras vezes, já teve que fazer greve de fome, já foi espancado pela polícia, já fez...
O Navalny está preso, não está?
Está preso, então tá preso. Saiu agora, muita gente especula até onde ele tem liberdade para twittar, ou se é alguém da equipe dele, mas foi na conta oficial dele no Twitter, e era só essa seguinte frase, Putin não é a Rússia, porque é isso.
Mas é isso mesmo.
Tem muita gente contra, e lembrando que você ser contra o Putin na Rússia é perigoso, tem russo querendo
Inclusive,
deixar o país agora.
Inclusive, tiveram manifestações gigantes lá, né?
Cara, isso é de uma coragem, assim, absoluta, porque pessoas russas que estão querendo sair, deixar o país, estão sendo questionadas na migração. Ué, você não apoia? Você está fugindo de alguma coisa? Você não apoia o nosso governo? E, sem falar nas pessoas que protestam de fato, que são presas e não quer saber se é imprensa, se é senhora de idade, se é estudante, mulher, criança.
Se é criança, é muito louco.
É preso aos milhares, não quer nem saber. Vamos então pegar a perspectiva...
Calma aí. Desculpa, Fran, te interromper. Mas a Bibi avisou que queria falar para finalizar, Bibi. Fala aí.
Encerra minha participação repentina. Cara, então, no finalzinho do áudio, ela fala sobre a família dela estar pensando em sair da Ucrânia. Tipo, eles estavam pensando em deixar o país e tudo mais. Só que aí a guerra começou e ficou tarde demais para eles irem embora. Inclusive, nessa parte, ela começa a chorar no áudio, sabe? Então, assim, parte do coração mesmo. E ela tem uma condição relativamente boa, financeiramente falando, aqui no Brasil, até que ela, né, veio para cá para alavancar a carreira. Então, imagino como deve ser para ela essa situação toda, não conseguir ver a família dela. O máximo que ela consegue fazer é enviar dinheiro, mas, enfim, dinheiro não adianta tanta coisa nessa situação. O irmão dela quase morreu a caminho da praça, então.
E, pelo que eu entendi da pronúncia dela, ela morava em Kharkiv, né, que foi aquela cidade que a gente viu um míssil atingindo o prédio do governo ali em cheio, né? Bom, vamos tentar ouvir agora a perspectiva do nosso Bruno Maia, amigo de todos aqui, que já está morando na Rússia, em Moscou, há um tempo. Ele é casado com uma russa, trabalha com telecomunicações, trabalha com esquema de blockchain também. Então, cara, a gente chama ele de Nin. Então, eventualmente, todos aqui vão se referir a ele como Nin, que não tem como. Depois de 30 anos chamando pelo apelido, a gente agora falar o grande engenheiro Bruno Maia. Não dá, ele é nosso...
Eu nem lembro que o nome dele é Bruno Maia.
Ele é o nosso saudoso Nin, também conhecido pela alcunha de mestre, que estuda muito, pesquisa muito. Então, é sempre uma opinião e uma visão muito qualificada que a gente ouve. A primeira pergunta que eu fiz para ele foi se ele podia falar um pouco como era o apoio de Putin na Rússia e como é que está o apoio depois que começou a guerra. Lembrando que ele está em Moscou, então é uma perspectiva muito local de dentro ali da realidade russa, né?
Fala aí, Fran, beleza? Falando diretamente da Rússia, Krasnogorsk, Moscow Oblast, região de Moscou. Vamos lá, cara. Você me fez umas perguntas e adoraria responder você. Com relação ao Putin, como é que era o suporte dele antes da guerra e como é que está agora com apoio pós-guerra ou durante o conflito, e isso aí mistura muito com as sanções também, né? Mas antes, acho que ele estava tendo um declínio em suporte, estava desgastado, menos e menos pessoas apoiavam ele, acho que ele estava entrando num ciclo de decadência. Essa é a impressão que eu tenho e de muitas pessoas que eu converso aqui, né? Ciclo da minha esposa e tudo mais. Mas depois da guerra, depois do começo do conflito, em especial com o aumento das sanções, tá muito meio a meio. Você vê defensores árduos, você vê críticos árduos, e aí você vê muita celebrity em Instagram, socials, muito defensora, aí também você não sabe se ela está direcionada, se está bias para essa defesa, né? Nunca se sabe o que tem por trás, mas está muito meio a meio. Parece que o negócio está muito polarizado, e realmente tem manifestação, não tem mais onde botar a gente presa, mas as manifestações têm diminuído, né? E está bem polarizado.
Opa!
Fala aí.
Emenda a segunda pergunta aí para o Nin.
Então, se todos eles foram pegos de surpresa, se esperavam a dimensão dessa invasão lá na Rússia? Vamos ver a resposta dele.
Com relação à escala da guerra, eu acho que realmente ninguém imaginava que ia ser algo nessa escala. E aí vai saber se o governo tinha isso muito bem planejado, ou tem esses passos muito bem planejados, ou todos os cenários planejados, é muito difícil saber. Mas acho que ninguém queria isso aí, ninguém queria que essa coisa escalasse, que chegasse a um conflito de fato, porque são povos com um histórico muito amplo. Metade da Rússia tem parentes na Ucrânia, metade da Ucrânia tem parentes na Rússia, uma ligação de séculos aí. Foram durante séculos parte do mesmo império, tem uma origem comum, né, que é lá, são os russos Kiev, que por sinal, fazendo comparação de cidades, deveria comparar Kiev com Veliki Novgorod, não com Moscou, para ser mais correto aí, né? Essa é a cidade medieval na Rússia, da onde o Oleg vem, que é o fundador do Ruskiev, conquistou Kiev e fundou o Império Ruskiev. Então são povos muito próximos, né? Muito conectados, digamos assim. Então realmente ver isso acontecendo nessa escala é entristecedor em todos os aspectos. Então acho que isso pegou todo mundo com uma certa surpresa, né? Realmente ninguém esperava algo assim nessa escala. que as pessoas realmente imaginavam de invasão era talvez um suporte maior lá, o Donbass, alguma coisa nesse sentido, mas uma invasão nessa magnitude para com esse efeito, realmente acho que pegou o pessoal um pouco de surpresa.
É, e aí a gente queria saber também como é que toda a situação de sanções, esses bloqueios, empresas saindo, espaço aéreo fechado, como isso na prática está afetando você e a sociedade daí em geral.
Em relação às sanções, tu tem dois efeitos, né? Primeiro, a percepção que isso causa no povo, e pelo que eu tenho ouvido falar aqui, muita gente está começando a ter a impressão, né? Que está gerando a impressão, digamos assim, de que isso está sendo feito para forçar a população a se revoltar contra o governo, e talvez isso gere aí uma reação, inclusive, ao contrário, né? De um aumento maior do suporte ao governo, que agora está super dividido, e essa sanção aí pode dar um tiro pela culatra nisso aí, né? Até porque é uma sanção, são um conjunto de sanções aí que nunca foram implementadas em governo nenhum, uma guerra econômica que está acontecendo, né? E a OTAN não está participando do conflito, mas diretamente, né, com o conflito armado, mas já entrou declarou uma guerra oficial econômica contra o governo russo, né? Sem entrar no mérito se isso é legítimo ou não, é uma coisa sem precedente, né, que vai ter muita consequência, né? Você tem aí, todo mundo está olhando, né, que países podem bloquear suas reservas internacionais, a revelia, podem retirar serviços essenciais do seu país, isso vai ter muito impacto aí no futuro das relações entre países, né? Uma pena. E eu acho também que, em efeito prático, em cima do povo, né, o que está acontecendo agora é mais um choque, né? A galera está em pânico, todo mundo correndo para banco, realmente está faltando dinheiro em banco para caramba, porque está todo mundo correndo, tirando tudo quanto pode, tem agora restrição do que você pode tirar. A cotação de dólar está muito diferente da cotação do dólar oficial, porque não tem onde comprar dólar, então onde você vai comprar dólar? Como não tem disponível, o cara cobra o preço que quer, então realmente isso está acontecendo agora. Né? Em médio prazo, se essas sanções continuarem, isso vai ser catastrófico para a economia da Rússia. E realmente difícil imaginar qual vai ser o impacto. Mas agora é muito realmente um impacto psicológico disso, né? Mas que os efeitos econômicos disso aí fora, os colapsos da bolsa, esse tipo de coisa, né? Isso aí no povão vai vir com força, mas acho que daqui a pouco. E super preocupante, né? Não tenho o que dizer. A vida aqui vai ficar muito difícil.
Acho que a curiosidade de todo mundo, né? Todo mundo que gosta do Mestre Nin, do Bruno Maia, queria saber quais os planos dele, os próximos planos dele no futuro, e o que ele acha que vai, como vai ficar o futuro do próprio país e de quem vive na Rússia, né? É uma curiosidade que eu acho que como vai ser a médio prazo a vida de quem vive na Rússia, né?
Pois é, com relação aos planos, né? É tudo muito incerto, né? É impossível conseguir prever aonde que isso vai parar, né? Essa onda de escalada, e onde que isso vai terminar, né? Todo mundo espera que a razão volte à cabeça de todo mundo e que se sente, que se discuta esse problema de forma ampla, né? Super difícil entender como é que isso vai ser feito, né? É mais difícil ainda entender, só pode esperar, né? Que se reconstrua a ponte entre os povos russos e ucranianos aí no futuro, né? Isso vai demorar muito para reatar essa aliança que é secular, né? Uma pena. Mas como essa incerteza é muito grande, né, eu provavelmente devo estar passando uma temporada no Brasil, até porque eu tenho diversos compromissos no Brasil também, e tinha já umas férias programadas, a gente só vai ir um pouco mais cedo para todo mundo estar comigo aí quando eu estiver na conferência e realmente também acompanhar isso aí sem estar muito no olho do furacão, né? Eu acho que esse é o plano. Né? E o futuro da Rússia é muito difícil prever, né? Vai depender muito, primeiro, do agravamento desse conflito, segundo, da extensão e da duração dessas sanções, né? E se ela vai continuar realmente absurdamente isolada no mundo, ou se outros países vão se reconectar, como a China, por exemplo, né? Com o seu sistema SWIFT alternativo, né, que talvez aí queira fazer a propaganda disso e começar a usar. Então vai depender de diversos fatores aí que não são fáceis de prever e que podem ter impactos significativos no futuro próximo aí de como a nação vai progredir. Mas uma coisa é certa, né? Não vai ser fácil, assim, vai passar por um período bem, bem duro, né? A economia vai provavelmente sofrer bastante, né? Como eu falei antes, agora, nesse momento, na primeira semana é muito mais um impacto psicológico, mas o cataclisma provocado por sanções econômicas dessa magnitude vão vir sem sombra de dúvida, né? E parece que não vai parar aí, né? Você está também com movimentos de parada de envio de navio mercante, de containers. Então, assim, é super difícil imaginar onde que isso vai parar, mas é realmente complicado, né? É um país de 140 milhões de pessoas, é o maior país territorial do mundo, é um país super conectado com a economia global. Como é que isso também vai se reverter nas economias que já estão super fragilizadas aí, saindo de um quase pós-Covid, que a gente sabe, não sabe se sai, se não sai, né? Confusão. Aliás, uma coisa engraçada é que a gente não tem mais infectologista no Twitter, né? Agora todo mundo virou cientista político. Eu já estou começando a ficar com saudade dos nossos virologistas, infectologistas de plantão no Twitter. Agora todo mundo é mestre em relações internacionais. Mas então realmente são cenas que a gente vai ter que aguardar com muita apreensão, né? E quem sofre é o povo, né? São as pessoas médias aqui que não tem nada a ver com isso e que vão pagar o pato, né? Como pessoas na Ucrânia estão pagando agora por um sofrimento absurdo que ninguém deveria estar exposto a isso. Uma pena. Bem, espero ter ajudado a responder algumas das perguntas aí. Conte comigo aí para aparecer no seu programa mais aí. Um grande abraço.
Obrigado, mestre Nin, Bruno Maia, companheiro, amigo nosso, que já está morando há alguns anos lá na região de Moscou, a grande Moscou, e mandou esse relato aqui. Cara, vamos ver o que cada um destaca aqui das falas do Nin. Falou de cara aquilo das sanções, né? Como é que às vezes isso pode ter um efeito contrário ao desejado. Cara, eu me lembro muito disso na Coreia do Norte. Como é que essa coisa de considerar a Coreia do Norte, claro, justamente, justificadamente, né? Porque é uma ditadura absurda mesmo, a Coreia do Norte, mas que fica mais evidenciada, que sofre mais pressão, que é mais colocada nos olhos da mídia, e isso, de certa forma, chega até eles, mas por esse outro lado, né? Deles se sentirem agredidos, ofendidos enquanto povo, enquanto nação, e por isso defenderem os seus líderes também. Né? Ah, por que não tem oposição na Coreia do Norte? Não tem gente protestando contra o governo? Primeiro que é extremamente fechado, eles não têm informação nenhuma de fora, não podem protestar contra, mas segundo que tem esse sentimento, né, de estamos sendo atacados pelo exterior, temos que nos unir aqui. No Irã também teve muito isso, né, falando para a gente como é que, com as sanções, a galera que já estava apostando nos mais moderados chega e fala, ó, tá vendo, a gente apostou na moderação, e aí chega o cara lá, o presidente dos Estados Unidos, rasga os acordos e a gente fica fudido aqui. Então tem que ser linha dura mesmo, tem que botar os ayatolás, tem que ser os caras mais radicais ali no governo, a gente tem que botar, enfim, muitas vezes isso tem efeito contrário também, né?
Ah, mas agora mais do que nunca, né, Fran? Eu acho que o discurso, a guerra do discurso, ainda mais agora na época de rede social, está ganhando uma importância muito maior e está conseguindo agregar os lados, né? Cada um consegue fazer o seu núcleo ficar muito mais justo, né? E isso já era antigo, né? Na própria Alemanha nazista usavam esse discurso. E hoje em dia, com certeza, internamente, o Putin vai ter essa capacidade, porque aí ele sabe trabalhar, ele é um psicopata que tem essa capacidade de trabalhar muito bem nessa guerra do discurso, principalmente com fake news. O cara é o mestre dos fake news. E aí, como é que você vai batalhar contra esse tipo de inimigo, né? Colocando dessa forma? É complicado. E ele tem na mão ainda uma bala que tem sua razão, vamos colocar entre aspas, porque a gente tem núcleos perigosíssimos neonazistas dentro da Ucrânia. E ele vai usar esse discurso para agregar a base dele e vai trazer, de fato, para a luz um problema que está crescendo e que ia ser um problema em breve para a Europa. A institucionalização do nazismo que estava acontecendo dentro da Ucrânia, quase ninguém vem falando na mídia ocidental e na mídia brasileira. E o Putin vai saber e está sabendo.
Continua não falando,
exatamente. Então, ele vai saber usar isso e ele deve estar sabendo usar isso muito bem internamente. Então, eu acho que, de fato, ele vai conseguir agregar dessa forma.
Eu acho que ele sabe usar muito bem. Primeiro que, claro, é um psicopata, ditador, mentiroso, como o Raspa destacou aqui, o cara fala na TV para o país dele, para o mundo todo, uma coisa, no dia seguinte a gente vê que era mentira de lavada. Mas ele é mestre nesse sentido de usar essas desculpas para justificar uma coisa que é um delírio de czar mesmo dele, né? Tanto o fato da OTAN, a OTAN está ameaçando aqui, a gente pode ficar aqui, a gente vai ficar temeroso do que pode acontecer. Sim, né, estava se aproximando, rompendo acordos feitos lá atrás e indo cada vez mais para o leste ali, a OTAN e tal. Mas a gente vê agora o poderio militar russo, né, um país com o maior número de ogivas nucleares também, já usando essa cartada, pelo menos na retórica. Então, não é uma coisa como se ele fosse... né, ficar completamente ameaçado ali. E outra da desnazificar, né? Porque realmente tem essa questão, a gente tratou isso no Que Mundo É Esse que a gente fez lá, né, dos grupos neonazistas que lutaram na Euromaidan e foram legitimados depois disso e alçaram a cargos políticos e receberam certa representatividade, e tem seus batalhões no exército financiados também pelo Ministério do Interior. Então, é uma questão complicada. Tem representatividade para receber voto em eleição? Ah, é só 2%. Cara, se fosse 0,1%, você já está legitimando...
2% de nazista é 2% de nazista. É nazista pra caralho. É, né? Tem lei anticomunista.
Foi lá e votou as leis anticomunistas, que muita gente levantou de lá atrás. Ó, tudo bem que o comunismo opressor aqui foi terrível e tal, mas a gente pode aí abrir uma porta de Pandora antidemocrática perigosa. Mas aí o Putin pega isso tudo e generaliza e usa mentirosamente como desculpa para justificar o injustificável, que é essa invasão completa da Ucrânia, que é um absurdo, um
legal, né?
Crime ilegal.
Cara, nada justifica, nada justifica a invasão, independente do que aconteça.
De munição cluster, que eu não sei como é que traduz, munição cluster, que é proibido pela ONU.
É como se fosse uma bomba-granada, né?
Porque ela espalha em várias outras bombinhas que explodem também depois. Muitas espalham, viram minas terrestres. Isso foi... O Afeganistão foi um país onde aconteceu muito isso e até por conta disso elas foram proibidas. Eles faziam bombas de fragmentação que espalhavam mini-bombas coloridas, que era para as crianças pegarem, levarem para casa como se fossem brinquedo e depois elas explodiam dentro de casa. Cara, é uma coisa desumana num nível absurdo.
Isso é o auge da barbárie, absurdo, né?
É o auge. É, não, diga-se de passagem, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e Brasil não assinaram o acordo para banir essa bomba.
É, o Brasil não foi com os produtores dela, tá?
O Brasil
não foi dessa bomba. É impressionante falar isso, né? A única coisa que a gente pode fazer é merda, porque a gente está produzindo essa bosta que é proibida, que é ilegal, em um termo internacional.
Mas tem que fazer a defesa aqui.
Não, faz a defesa aí que eu vou.
Cuidado com
isso. Não, pelo menos... Não, pelo menos a gente está produzindo bomba, mas pelo menos a nossa maior merda do mundo tá calada. O imbecil, o Putin conseguiu... A guerra conseguiu uma coisa impressionante, que foi calar o idiota. Que
mas é o medo
boca
que cala
nada.
Ele.
Sim, não, total.
Eu queria falar dele porque acho que o Putin é uma bela analogia do que o Brasil poderia estar passando se o Bolsonaro fosse inteligente, né? Porque o Putin é um psicopata, o Bolsonaro é um psicopata, mas o Bolsonaro é burro pra caralho. Ele é incompetente. Então, se ele tivesse metade da capacidade do Putin, que é um crápula tudo isso, mas o cara é inteligente, ele é planejador, você vê que ele tem tudo bem desenhado. A gente poderia, não na situação que tá ali, mas a gente poderia estar numa situação muito ruim, muito pior do que a gente já tá hoje em dia.
Vamos ficar, né, Raspinha? Porque em breve o Putin vai trabalhar no Brasil. É óbvio que existe algum acordo para as eleições de 2022, que foi alinhado agora nessa visita, e que em breve o Putin vai trabalhar aqui no Brasil da forma como ele sempre trabalhou nos Estados Unidos, da forma como ele sempre trabalhou no mundo. Então a gente vai sofrer os efeitos dele, do psicopata em breve, não é? A gente não tá livre dele, não.
Eu acho que tem outro paralelo interessante também, que é o Volodymyr Zelensky, que foi também eleito, era um comediante de TV e foi eleito, lógico, com a votação expressiva, 70% dos votos, de maneira, porra, democrática, caralho. Mas é um cara antipolítico, meio mongoloide, sacou? Que joga pra galera, meio populistão, que, porra, não tá nem um pouco preparado pra lidar com esse tipo de situação também, entendeu? Então, o paralelo com o Bolsonaro nesse sentido também é bastante interessante, assim, você tem do lado um psicopata e um outro um retardado. Então é bem complicado.
Mas ele não é tão retardado quanto o Bolsonaro, né, Felipe? Porque é um cara formado em
direito. Até porque, né? Então...
Exato. É mostrar o tamanho do
porra.
Porque é um cara que ainda tem uma formação, é um cara que sabe se comportar, sabe falar, é um cara que está sendo malandro.
É, não, tá cabe o mínimo.
Toda a situação para trazer para ele benefício. Então ele tá.
Não,
ele
mas
tá
isso aí não dá pra dizer que o Bolsonaro sabe fazer, não. Eu Bolsonaro sabe dinheiro. Capitalizar com esse tipo de meada também. Ele sabe.
Ah, mas eu boto dinheiro. Meada ele
tá ali em cima. O outro tá capitalizando.
Bolsonaro teria corrida. Bolsonaro teria corrida há muito tempo. Não estaria.
Ah, mas, cara, eu não sou dessa teoria, não. A lógica dessa galera de extrema-direita é aparecer na rua gritando alto.
Bolsonaro, quando foi assaltado, entregou o revólver pro assaltante.
Cara, mas se fosse aqui, antes da guerra, ele teria gravado 15 vídeos que ia ser soltados um por dia durante o mês pra dizer que ele tá na frente da parada. O nego ia achar prédio que já tava destruído no fundo dele. Com ele falou: não, tô aqui, ó. Ô, tô aqui, vem, putz, tô aqui, vem, cá. Conheço, rapaz. Pô, essa galera é o manual do trampismo. É o manual do trampismo. O cara quer aparecer forte o tempo inteiro, não tem nada.
Só pra gente ter uma ideia aqui, que a gente falou 2%. O que são 2% de uma população de 40 milhões? Que a gente tá falando do nazismo. 2% é 800 mil pessoas.
É muito legal. Mas dá pra ter uma proporção, né?
Tudo bem, mas aí o Putin sabe utilizar, porque isso é um argumento, cara, relevante.
Sabe.
Agora, ele não soube fazer da forma correta, nas vias corretas. Ele foi desproporcional, porque a intenção dele real não é essa, e aí ele sabe utilizar. Né? Ele sabe utilizar essa lógica para a intenção dele, que ninguém sabe qual é. Eu não sei, ninguém sabe. Se eu não sabe, ninguém sabe.
Oh, antes da gente próximo quadro, ia só trazer aqui as perguntas dos internautas que estão mandando aqui. O José Luiz, lá de Floripa, manda: hoje é o dia mais violento. Extermínio de pessoas, crianças, enfim. E o Antônio Alves manda aqui: ó, boa parte da população da Suécia, quase 50%, já tinha vontade de entrar na OTAN antes da pandemia. E agora? Pois é, tem uma galera. A gente fala do Putin estrategista, mas eu acho que ele não contava com uma reação tão unida e tão coesa do Ocidente. Isso está sendo muito sem precedente, tanto na parte econômica. Né? O próprio Estados Unidos falava: não, tirar do SWIFT é algo que está fora da mesa, não vamos falar sobre isso agora, e pronto, já foi. E sanções cada vez mais duras, e mandando armamento, e vários países vizinhos abertamente enviando armas, recebendo refugiado, dando apoio logístico. Então, eu acho que ele não calculava isso. No fim das contas, vai enfraquecer a economia dele, vai fortalecer a OTAN, estava ali meio meia bomba e tal.
É que não serve então, de nada.
Eu acho que pode ter um efeito contrário bem e fortalecendo a própria Ucrânia e o Zelensky, né? Todas as críticas, é um cara que está sabendo se posicionar agora nesse momento.
Mas vai cair, né, Fran? Vai cair, não vai ser bonito, né? Não vai ser bonito.
Essa é agora, cara,
eu acho interessante. Quatro, porque
está num momento muito crítico da guerra e da invasão também. Então, eu acho que vai ser muito, muito decisivo o que vai acontecer nos próximos dias, até para entender o objetivo do Putin, que muitos generais americanos dizem que era, na verdade, uma Ucrânia neutra, ou seja, sem maiores ambições de entrar na OTAN, e essa questão de desmilitarizá-la também, que pode ser mais complicado. Mas, enfim, dependendo de quanto a coisa progrediu, de quão violenta fica essa guerra, é uma coisa que volta a ficar na mesa. E a imprevisibilidade do Putin, né? A Marina, né, lá familiar, ucraniana, aqui no Rio, com familiares na região de Donbass, lá passando essa dificuldade toda da guerra, falou: olha, eu já não sei mais, falando em termos de até de ameaça nuclear, eu já não sei mais o que é possível e o que não é possível. Porque, de fato, 90% das pessoas que acompanhavam, o povo russo, o povo ucraniano, um dia antes ninguém podia cravar, né, que ia ser essa invasão total da Ucrânia. Eu cravei isso no Twitter, o pessoal fica me xingando até hoje. Mas eu quero ver quem teve o bonitão lá, não vou nem citar o nome para não dar Ibope, o doutor Bisteca me ensinou isso, que pegou: olha aqui, ele falou no dia, tá, 4 dias antes. Eu falei: pô, não é possível que vai invadir Kiev. Aí eu fui lá pesquisar no histórico do garotão, na mesma época que eu tava falando isso, ele tava defendendo o monarca. Ah, vá pra... né, meu amigo?
Botaria nos 2% da galera nazista lá na Ucrânia, né?
Fala, até porque aqui não são só dois, né? Tipo, o nosso querido nazista aqui voltou a crescer. Então,
mais 200%.
Ficamos com o olho aberto.
Não, eu queria falar dessa coisa das sanções, dessa coisa que a gente tem escalada, me lembrou um pouco aquele filme antigo do Bruce Willis, Os 12 Macacos, que você tentando segurar a coisa, você acaba criando o problema, né? Porque o Putin tentando quebrar a OTAN, acabou aumentando a OTAN, e a resposta dos outros países tentando segurar a onda da Rússia foi só fazendo Putin escalar o tom. Então, Os 12 Macacos, não pode ser um high spoiler isso, porque esse filme tem quase a minha idade, é uma pessoa que volta no tempo para tentar evitar um desastre. E acaba vendo que ela que é que causa todo o desastre. Então você vê isso, você fala, eu tava vendo, falei, gente, parece realmente que tentando desmontar uma bomba, a gente tá fazendo uma bomba ainda maior.
Pessoal, vamos pro que
ele
só você
se
viu.
Ele não se segura, ele tem que dar um spoiler. Ele tem que dar um spoiler por episódio,
adoro,
ele não se segura.
Senão não seria o nosso high spoiler. Pessoal, vamos pro nosso próximo bloco, que é o que só você viu. Solta a vinheta.
O que só você viu?
Mas a gente resolveu manter a temática da guerra, trazendo até aquilo que eu falei lá no início, né? Em vez de ficar fazendo análise e conjecturas aqui, vamos focar mais nos nossos... né? Que a gente aqui comentou o impacto das declarações dos nossos amigos que estão lá com parentes na Ucrânia, o nosso amigo que está lá em Moscou, e agora tentando trazer um outro olhar, outras histórias que permeiam essa guerra, para além das análises que a gente está vendo no telejornal. O que você trouxe aí de história que te chamou a atenção, doutor Bisteca?
Ah, eu tinha que trazer aqui para o nosso bate-papo essa lenda urbana que foi criada na invasão agora, né? No iniciozinho da invasão, que foi o fantasma de Kiev, né? Falei certo, Fran?
Falou bonito, Kiev. Olha isso. Fabrício Vitorino, o maior especialista de Rússia e Ucrânia, está em todos os telejornais, programa de rádio, veio aqui e ensinou a gente. Kiev, esse é russo. Não é nem a questão de que você está tem que chamar Londres, então, de London. Não, não é por aí. Não é que você está chamando na língua original dele somente. É que você está chamando errado na língua do, hoje em dia, invasor. Né? O que é pior ainda. Então, Kiev...
Mas é como se um italiano falasse Londres, né?
Londres, sei lá como você fala.
Mas, enfim, essa foi uma lenda urbana que foi criada, principalmente nas redes sociais, e, se eu não me engano, a maioria no TikTok, né? Vídeos de um piloto ucraniano perseguindo caças russos e que ele teria abatido 6 caças russos nas 30 primeiras horas de invasão da Rússia. E aí os vídeos realmente são estranhos, se você for parar para analisar, é muito certinho, muito perfeito. E aí descobriram que esses vídeos que estão rodando são de um videogame chamado Combat Simulator World. Não sei se o Felipe até conhece, porque ele gosta. Okay. E aí descobriram, inclusive, até que a produtora do videogame falou, não, realmente, isso é do meu jogo, isso não é real. Então já estão até desconfiando que poderia ter sido até o serviço de inteligência da própria Ucrânia, criando uma lenda urbana para incentivar até a própria população, né? Tem um herói.
O governo...
Desse herói ficar incentivado. Enfim, o cara teria abatido 6 aviões, ele abate um avião, desce, reabastece arma e combustível, sobe de novo, ele abateu outro. Quer dizer, criaram até a logística de como ele fez todo esse milagre. Enfim, foi engraçado. Até queria colocar um pontozinho que teve um jornalista brasileiro em rede de televisão falando na notícia como se ela fosse real. Quer dizer, fake news hoje em dia pega e pega fácil, ainda mais quando é para criar
então,
um discurso de heroísmo, um discurso que a pessoa quer.
Foi retuitado pelo governo ucraniano no Twitter. Então, por isso que acho que muita gente caiu na história do fantasma. Os caras tuitaram essa porra aí. Bom.
Mas eles apagaram depois ou mantiveram lá?
Eu vi na hora, cara. Eu não vi depois. Sinceramente, eu não. É muita coisa acontecendo. É muita, muita.
E já criaram até. Pegaram um piloto ucraniano e trabalharam com a imagem desse piloto ucraniano. É um senhor de 56 anos, cara. E aí começaram a criar fotos fakes do cara posando e aí trabalhando. Aí, inclusive, tem foto dele do lado, se eu não me engano, do Zelensky. Quer dizer, tem uma coisa trabalhada até com imagem do piloto certinho. E aí a galera foi analisando que as fotos eram fakes, os vídeos eram fakes. E teve jornalista brasileiro que não se deu o trabalho de analisar.
Errou! Errou!
Felipe, o que você traz aí de história? Mas antes disso, é de fato, né? Até... É porque aquela coisa da fake news, a gente já fez alguns especiais sobre isso. Fake news não é somente aquela mentira deslavada, né? E a gente teve agora há pouco também a conta oficial do Kremlin divulgando Vladimir Putin em conversas com o premier de Israel sobre guerra da Ucrânia. E aí você, caraca, como assim? Então Israel está ao lado da Rússia. Porque é aquela coisa que não é uma mentira, mas eles destacam uma conversa que ele teve com um líder específico, dando a entender essa coisa de que houve ali um certo alinhamento e tal, quando o Israel tinha acabado de votar na resolução da ONU contra, né? Não que isso signifique muita coisa, depois do doutor...
A conversa foi...
Mas bota ali dando uma impressão digamos assim, diferente do que o de fato é, na verdade.
O que reforçaria a luta...
A conversa pode ser qualquer coisa. A conversa pode ser qualquer coisa. Pode ser, alô, Putin, vai tomando seu cu. Pode ser isso, a conversa.
Fala aí, Felipe, o que você trouxe de... O que só você viu?
Então, eu trouxe duas coisas, na verdade. Pedi um perdão, vou me alongar um pouquinho. Primeira coisa que eu vi agora há pouco, cara. Eu tava com outra coisa engatilhada, eu vi agora há pouco, fiquei muito puto, assim. Porque já ocorreu um movimento, foi ontem, anteontem, que o Festival de Cannes anunciou que não vai exibir mais filmes russos enquanto a guerra durar. E hoje foi anunciado, não sei se foi ontem, que a Universidade de Milão, que já voltou atrás, é bom frisar também, mas cancelou um curso que ia dar sobre Dostoiévski. Cara, eu acho isso, tipo, porra, podia ser uma coisa que me irritam também. Eu acho isso um absurdo, assim. Tipo, você primeiro tá silenciando o povo russo. Talvez, acho que Dostoiévski morreu, tem 142 anos. Talvez ele não tivesse muita influência em relação ao que o Putin possa fazer ou não hoje em dia. E, cara, acho que o cinema, ele tá... E a arte, no geral, você proibir a arte russa é uma forma de censura, porque a arte russa sempre se colocou também muito contra o Putin. Então, tinha uma maneira de você ter o olhar de dentro do próprio país para você entender o que tá acontecendo lá dentro, sacou? É você não obliterar o país, você não excluir o país do... E o país, eu digo mais as pessoas que moram nele, né? A gente já falou disso aqui. Pô, meu irmão, eu acho isso um absurdo você tentar abafar a expressão cultural, seja de qualquer lugar, sacou?
A Rússia então, tava tentando...
Fica aí a curiosidade.
A Rússia tava tentando abafar outro tipo de expressão cultural, que eram os vídeos ucranianos no TikTok. Falou que estava exibindo conteúdo de guerra para crianças.
Tá errado!
Errou feio, errou rude.
Esconder o que estava acontecendo na guerra que a galera estava conseguindo mostrar.
Na real, assim, mas... Assim,
TikTok, né? Vamos combinar.
Mas assim, tipo, o algoritmo, concordo plenamente com o que você falou, o algoritmo do TikTok, meu irmão, caralho, volta e meia aparece um vídeo de morte pra mim, eu até saio do TikTok é disso aí. Porra, tá vendo vídeo de morte de bobeira? Porra, TikTok, melhore, tá ligado? Melhore, pelo amor de Deus. Sem querer dar razão ao Putin, porque ele tá errado, mas... Absurdo, né?
Sim.
Tá errado. Sim. É censura, foda-se. E a segunda coisa que só eu vi, eu queria trazer... Cara, eu queria falar do Geraldo Sarno. Geraldo Sarno morreu semana passada. Foi um documentarista brasileiro, talvez o mais importante vivo até semana passada. Ele... Por a caravana Farcas, tipo, então as primeiras imagens, mais ou menos, assim, dos trabalhadores sertanejos do Nordeste foram feitas por ele, assim, tipo, ele foi super premiado lá fora, fez Viramundo, que talvez seja o documentário mais importante para você entender o movimento de migração do Nordeste pro Sudeste brasileiro. Cara, assim, um cara, porra, fantástico, que mudou a maneira como a gente entende o que é o sertão. E eu posso fazer isso com tranquilidade, tipo, eu trabalhei com ele durante 5 anos, um pouquinho mais, talvez, montei 2 séries com ele, fiz mais algumas outras coisas, e cara, era um cara com uma cabeça bem, 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 bem diferente, assim, do que a gente está acostumado. Então, pô, fica aí a lembrança, o abraço e o carinho ao Geraldo Sarno, que porra, talvez... Não, com certeza merece ser redescoberto, assim. Eu acho que, porra, tem um filme que eu acho que tá no YouTube, galera, procurem aí, A Terra Queima. Que é sobre a maior seca que aconteceu no sertão da Bahia em 89, que, meu irmão, aquilo é uma aula de cinema, tipo, você não vai encontrar nenhum documentário melhor do que aquele, claramente melhor do que aquele, sacou? Então procurem, vejam Geraldo Sarno.
É isso, e eu vou trazer aqui um que só você viu também relacionado de certa forma à guerra, porque a gente viu ali o próprio presidente Volodymyr Zelensky incentivando a população a fazer coquetel Molotov para jogar contra os invasores russos e tal. E lembrando o episódio da Guerra do Inverno, aí da União Soviética contra a Finlândia, né, invasão da União Soviética naquela época, a Finlândia, quando foram inventados o coquetel Molotov. Né? A Finlândia teve uma resistência muito forte à União Soviética, com menos de 1/3 do exército, menos de 1/10 do equipamento militar. Eles conseguiram matar muita gente, muitos soldados russos.
Os soldados usavam os kis para poder atacar os tanques, né? São histórias riquíssimas que vem dessa guerra, né?
Sim, tinha um sniper famoso, né? Que aí sim, esse verdadeiro White Ghost, alguma coisa assim. Eles usavam esqui na neve, que eles estavam mais habituados para driblar as linhas de combate soviéticas e até cortar suprimento para os pelotões. E o coquetel Molotov foi inventado por eles. Na época, né, o ministro da guerra, se não me engano, ministro do exército russo, dizia que, na verdade, eles não estavam invadindo a Finlândia, que eles estavam indo para lá para mandar alimentos, ajuda de alimentos, ajuda humanitária através de jogando alimentos. E aí, isso que ele dizia era o tal general Molotov. E aí os finlandeses criaram esse esquema de você com uma garrafa cheia de álcool, até uma empresa que produzia bebidas ajudou, foi nascendo o exército, várias garrafas de álcool com caixinha de fósforo para a galera tacar nos soldados, nos invasores russos. E aí eles batizaram, então, com os alimentos que vocês estão vendo jogar aqui, a gente vai devolver, a gente vai comer com coquetéis, que são os coquetéis Molotov. Aí sim batizaram essa arma de guerrilha, aí ficou famosa no mundo todo. Na época, claro, que era outro tipo de guerra, isso tinha muito mais efeito do que hoje, que é completamente inócuo quanto um poderio militar e tanques russos, né? Acho que vale até o debate, né, do quanto esse chamado para a população também não é, sabe, desproporcional. Você sabe ali que não vai ter efeito prático, né? Muito mais é importante, claro, para a moral do país, para a moral é fundamental na guerra, mas quantas pessoas não vão morrer achando que podem combater soldado e aparato militar russo jogando coquetel Molotov?
E, Fran, não pode ser um
imagina
verdadeiro...
Imagina a tiazinha...
Não poderia ser um verdadeiro escudo humano isso, né? Porque quando você bota civil, para quem não sabe atirar, que você dá um curso de 1, 2 dias para ele atirar, você, na realidade, está colocando escudo humano civil. Vai para a linha de frente para poder até segurar, talvez, uma ofensiva mais violenta. Então, é um caso também de avaliar se isso também não está ferindo as normas internacionais de guerra, tá? Porque também a gente está com foco muito em cima do Putin, mas está na hora de parar para analisar também algumas posturas da Ucrânia, né? Eu acho um absurdo isso. Eu acho um verdadeiro absurdo.
E a gente vai falar disso mais pra frente, eu acho. Acho que a gente vai trazer isso. Que tem a ver com... Cara, isso é um absurdo. Eu também acho um absurdo. Imagina, tipo, nossas mães, nossos pais jogando coquetel Molotov num tanque de guerra, sacou? Tinha uma parada desproporcional. E aí entra naquela questão que eu falei do populismo do Zelensky, sacou? Ele tá jogando pra galera. E assim, tipo, meu irmão, uma guerra, tá ligado? Não tem que jogar pra galera, sacou?
A propaganda em tempos de guerra tem... Dá pra também ficar aí. Tem consequências muito reais, que é a morte do cidadão, né?
A morte, sim, exatamente.
E só uma curiosidade aí do coquetel Molotov, tem uma cervejaria, uma cerveja artesanal em Barcelona, a cerveja é uma long neck e o rótulo vem em pano. E aí, se você tira o rótulo dentro, tá como fazer um coquetel Molotov, tá o espaço para você botar dentro. Eles fizeram isso, mas é só de Barcelona.
Aqui no Brasil, isso não daria certo. Isso aqui no Brasil não daria certo.
Em que região, o Raspa?
É de Barcelona. É uma cerveja de Barcelona.
Ah, tá. Porque se também, eu bem, na Espanha, você tem tradição de combate de guerrilha usando Molotov, né? Do ETA e tudo mais. Então, na Irlanda também, né? Isso era muito comum. Você ver mulheres, mães fazendo os coquetéis Molotov pros jovens, os adultos, irem usar no combate, né? As Forças Armadas, enfim.
Confesso que eu beberia, tiraria o negócio de dentro e beberia.
O Felipe então, beberia, provavelmente tentaria acender alguma coisa, se auto-incineraria, ficaria em chamas,
com certeza.
E seria a primeira vítima da guerra. Esse aí.
Ligaria pra Débora.
Ele bebeu um coquetel Molotov e se auto-acendeu sem querer.
É aquela notícia que você lê no jornal, você lê e fala, bem feito.
Darwin Awards. Darwin Awards. Então,
eu ia trazer o aniversário do Rio de Janeiro, porque foi ontem, mas eu vi uma notícia hoje que eram quase coisas que me irritam, mas o Rio de Janeiro vai tirar o uso de máscara obrigatório segunda-feira agora, logo depois do carnaval. Ou seja...
Pô, é de novo isso?
Poderia ter tido o carnaval oficialmente e a gente perdeu essa oportunidade.
Mas eu acho que ele não vai tirar não, Raspinha. Eu acho que eles vão fazer uma reunião do conselho científico para verificar uma data para poder marcar a retirada. Isso que eu ouvi falar. Seria uma data para retirar. Até porque se realmente retirar na segunda, é uma baita de uma hipocrisia, né?
Ah. Não, mas calma aí. Hipocrisia por hipocrisia é festa fechada, cobrando ingresso e não ter desfile. Drop the mic.
Aí eram coisas que te irritam, né?
Saímos da guerra e entramos no carnaval.
Não, mas é outra guerra também, porra. É guerra contra o pobre, porra. É guerra contra o pobre, essa porra. Você tirar a subsistência da pessoa que precisa, cara. Tipo, tá 2 anos sem carnaval. Sem... Cara, você tem... Pô, tipo, a indústria da favela gira muito em torno da porra do desfile, galera.
E muito.
Pelo amor de Deus, a responsabilidade.
A gente imagina. Porra. Simplesmente colocaram o carnaval carioca como grande vilão da pandemia. E colocaram ele pra sofrer todas as consequências das ondas da pandemia. Então, sempre...
E o carnaval do pobre, né?
É impressionante, cara. Porque a gente teve festa privada, a gente teve bloco clandestino, secreto, a gente teve tudo que a gente possa imaginar. Só não teve o pobre. Só não teve o...
A gente teve a prefeitura. A gente teve a prefeitura
teve show
falando
aberto.
De bloco clandestino. É, como é que é? Avenida interditada por motivo de bloco clandestino.
Que isso, porra, cara? É essa, meu? Vai pra lá, galera.
Alerta oficial da prefeitura, não foi isso?
Foi.
Foi isso, no Twitter.
De carnaval eu deixo pra vocês foliões e sambistas que não é a minha praia. Inclusive, eu tentei a praia e aí uma coisa que... Vamos entrar então no bloco Coisas que Me Irritam?
Por favor, Bisteco.
Exatamente o que a gente acabou de falar. É, entrou...
Não, é bravo,
ele tá tão puto.
Ele tá irritado. Segura que Coisas que Me Irritam
dele vem forte. Que burro pra ele.
Mas minhas participações ultimamente são sempre com ódio. Eu peço perdão. Mas vamos lá. Coisas que...
Bem-vindo ao time.
Foi isso. Porque eu tentei a praia no carnaval e aí vi algo que me irritou profundamente, que é a caixinha de som tocando músicas que tocam no BBB, de artistas que eu nunca ouvi falar, mas que são famosíssimos. E aquelas meninas todas de turistando no Rio de Janeiro, maquiagem na praia, eu acho esquisito, mas tudo bem, cada um sabe de si, faz o que quiser. Não estou muito acostumado a ver isso aqui na juventude carioca há muito tempo. Mas a caixinha de som eu me permito criticar, porque você está invadindo o espaço do outro. E aí não interessa se o gosto musical, se é festa, mas todo mundo coloca, ou eu coloco a minha, invade do outro. Quando você... É aquela coisa da liberdade, começa... Sua liberdade termina quando começa
o outro. Acaba quando invade a liberdade.
Começa quando termina. Acabando de começar a do outro... É isso aí. E realmente aquilo ali me irritou um pouco.
É absurdo isso. E simplesmente a gente não consegue ver uma solução. Porque...
E, ó, desculpa. Tem gente que fala, mas é o pessoal humilde, que deixa o pessoal humilde curtir demais. Não. Nunca vi galera me colocando pago. É sempre essa galerinha, porra, depilada, curtindo, shortinho, de rico ali. Moclão, as meninas, porra.
Escolado.
A caixa de som é um mal que navega por todas as classes sociais. E a nossa auditoria aqui do programa, só queria comentar que a caixa de som já foi tema de Coisas que Te Irritam, por essa aí mesmo, por Amanda Saieg que trouxe, mas irrita tanto que eu acho que tá valendo, que pode repetir porque, e até teve, saiu no Anselmo Góes, um cara que aí já passou dos limites, né, levou uma caixa de som de boate quase, levou pra praia e deu confusão no Leblon.
Mas é isso que eu ia comentar, porque se todo mundo tentar solucionar isso, vai ter briga o tempo inteiro. E aí como é que você pode solucionar isso? O Estado regulando. E aí, meu amigo?
O pior é que isso foi o gancho do carnaval que me irritou a ponto de trazer isso. Porque a minha coisa que me irritou, na verdade, é o racismo na cobertura da guerra. De quantos canais do Ocidente, Estados Unidos e Europa, vi também, falando aquela coisa do, nossa, porque é diferente? Porque aí você vê aquelas pessoas loiras, de olho azul, sendo bombardeadas. Caralho, não é possível que o cara falou isso. Aí o outro falando, porque é diferente, né? Lugares que estão habituados a ser bombardeados, e agora você vê um lugar falando, não, ó. É tipo assim,
você cria o hábito,
você tá habituado aí a ser bombardeado, pô, tá reclamando? É. Já virou costume, porra, Oriente Médio. Aí,
porra,
não,
tá
agora
a Europa, de... porra, calma, mas...
pelo amor de Deus. Porra. Cara, isso eu vi, eu tô até buscando aqui, que teve um vídeo que fez um compilado de todos os canais.
Foi a Mídia Ninja, eu acho, que fez.
Não, eu peguei aqui, Raspinha, foi no foi no Now This, falando de não, desculpa, foi num até recomendo aqui um Instagram que eu sigo muito bom, que é o Hijab Activism, que ele começou a se destacar quando ele falava que o hijab, né, o véu que algumas mulheres muçulmanas usam em alguns países muçulmanos, podia ser também uma escolha, né? Aquela coisa de quando as mulheres do Ocidente postavam foto de uma mulher de hijab como ela se fosse uma oprimida, uma coitada, submissa. E muitas vezes não, né? A gente mesmo no Irã conhece, eu tenho várias amigas que usam hijab e falam, cara, eu protesto contra o governo, sou a favor da mulher usar o que ela quiser e bem entender, mas eu uso hijab porque eu sigo a religião, então, de certa forma, a minha interpretação, claro, com liberdade, enfim. E aí eles falam eles fizeram um compilado aqui, ó, tem até... todos os lugares que... Todos os canais. Ó, Deutsche Welle, teve um panaca falando isso. Teve outro, BBC, CNN, CBS News também mandou essa tragédia em forma de opinião. É, Middle Eastern Watch. Enfim, e é isso. Racismo, a gente teve racismo na guerra, né? De africanos sendo barrados de sair.
Ah, yeah,
tem um repórter da CNN, eu botei no meu Twitter lá, um repórter da CNN fez uma thread sobre a irmã dele, uma irmã adotiva, que ela é de Serra Leoa, falando que ela levou 4 dias e meio para conseguir deixar a Ucrânia, porque ela sofreu racismo numa fronteira, não deixou ela sair, porque só estavam deixando brancos ucranianos, sem checar passaporte nem nada. E abuso, etc e tal, trânsito de mais de 13 horas, ela tinha que voltar, tentar, tinha documentação. O cara fez uma thread contando o périplo da irmã dele, de Serra Leoa, sofrendo racismo para deixar, para conseguir fugir da guerra. Um absurdo. E aí a gente tem o racismo também na cobertura. Essas são coisas que me irritam. Passo adiante antes que eu fique mais irritado.
É, teve o caso do jogador brasileiro. Teve o caso do jogador brasileiro que sofreu teve que pagar para conseguir sair, o caralho, porque né, as pessoas só estavam tirando ucranianos, né? Ele foi contar
ele
a história.
Ele pagou tiraram ele porque o outro pagou mais caro. Ele teve que pagar 2 vezes, parece, né? Então ele não só pagou, como pagou 2 vezes.
Essa menina também pagou quantias exorbitantes. Sorte que ela tinha, porque ela era uma profissional, tinha qualidade de vida, tinha estrutura, estava fugindo da guerra mesmo. E sofreu racismo como todos os outros africanos que estavam tentando deixar nessa situação. A Ana Beatriz Pascoal, aqui no nosso chat do YouTube, e lembrando que geralmente é terça, né? Agora carnaval meio que descaralhou aqui o nosso cronograma. Muitos folhões aqui no grupo, mas a gente gravou na quarta. Mas Ana Beatriz Pascoal...
A espina tá cheia de purpurina na cara ainda.
Glitter. Purpurina é coisa da sua época. Hoje em dia é glitter. E ela fala...
É, né, glitter? Sei de nada.
E a declaração do premier da Bulgária, de que esses refugiados são civilizados e não são terroristas. É surreal.
Fran, eu só queria fazer um comentário. É, quando que a própria mídia brasileira vai comentar que como aqui no próprio Rio de Janeiro a gente vive um estado de guerra, as favelas cariocas vivem a exata situação que toda a Ucrânia está vivendo e ninguém comenta. Todo o armamento utilizado na guerra é utilizado na favela carioca. Todo estado de guerra, todo mundo que foge de guerra, o favelado carioca foge da mesma forma aqui no Rio. Então, a gente podia fazer também essa analogia para tentar demonstrar que o brasileiro também não está... Principalmente o carioca favelado, ele já vive esse estado de guerra. Acho importante também fazer essa analogia, né?
Eles não vão falar porque eles estão muito ocupados chupando o pau do Zelensky.
Não é, mas exato, exatamente.
Aí, ó, conflito de gerações, glitter versus purpurina. Quando foi que a purpurina virou glitter? Quando foi que a ligação virou call?
Qual é a diferença? Qual é a diferença?
Nenhuma.
Por favor. Não, que isso? Tem que ter... Mudou de nome só?
Mudou. Você
glamourizou, pô.
Vou ligar para meu colega aqui para fazer uma reunião rapidinho no telefone. Não, só vou fazer uma call. Qual a diferença?
Não, eu falo, vou ligar. Vocês aqui estão muito americanizados.
O único que eu defendo é o appetizers. O resto eu acho caído.
Aí você me irrita.
Appetizer é muito bom, appetizer é muito bom.
Olha, chegando a informação da especialista aqui, ó. A Berta Figueiredo fala que acha que a purpurina é mais fina.
Oh.
Raspinha, faz o fact-checking aí, você que é folião, para saber o que é isso que está colado na sua cara.
Tá tudo purpurinado.
Quem faltou trazer aí o Coisas que Irritam? Doutor Bisteca, vai lá, que estava irritado, eu cortei, você trouxe?
Já falei, foi o primeiro. Tá?
Felipe, só o Raspinha que falta, vai lá.
Já tá puto já.
Não, então, o meu é também de carnaval. Eu não passava carnaval no Rio de Janeiro há 10 anos e não lembrava do suplício que é, assim, problema de primeiro mundo, né? Mas o suplício que é caçar bloquinho de carnaval. Você vai e começa todo mundo, esse ano tá bom, vai pra outro. Você fica andando pelo centro do Rio de Janeiro debaixo de 40 graus, andando, aí chega no bloco, o bloco andou. Eu, segunda-feira, fui tentar... ir lá para achar algum bloco, eu fiquei andando por 1h30, quase 2 horas no centro, subi o Morro da Conceição, desci o Morro da Conceição, fui andando, não achei bloco e voltei para casa para dormir. Essa coisa do carnaval secreto, né, que a gente estava falando, esse carnaval que você não tem uma agenda oficial, que você, tipo, o pessoal esconde, são só para grupos seletos, acaba virando isso, a pessoa fica andando de um lado para o outro, buscando para onde ir, e... Muito problema de primeiro mundo, mas como eu não passava carnaval no Rio há 10 anos, é uma coisa que eu vivenciei e realmente me estressa.
Deveria ter ido no Super Mario Bloco. Super Mario Bloco! Porra! O bloquinho do Super Mario, só com a musiquinha do Super Mario, caralho!
Mas esse ano não teve carnaval, né? Essa que é a questão que eu coloco.
Não teve carnaval carioca. Puta que pariu.
O que você viveu, Raspinha, não foi o carnaval carioca. Foi um carnaval emulando algo que a gente não sabe o que é. Se é de Nova Orleans, a gente não sabe o que é aquilo. Mas aquilo não é o carnaval carioca.
Carnaval sem desfile não é carnaval, caralho!
A gente tem que esperar o Beguido voltar pra cá, que o Beguido é um ativista anti-bloquinhos.
Especialista em carnaval.
E a gente poderia ter um embate mais caloroso, mas eu concordo com ele quando ele diz que esse negócio de só espalhar pelo WhatsApp, não sei o que, é tudo para segregar ainda mais esses bloquinhos modernos aí. Ah, vamos deschavar a galera que eles consideram cafona, mais humilde, mais tosco, que sempre acaba ali numa coisa de segregar o mais pobre para manter a galera cool. Tem isso, Raspinho? Ou eu tô exagerando?
Eu não passava aqui, mas eu justamente hoje eu tava conversando com um amigo e perguntei isso, eu falei que eu reparei que pessoas do mesmo grupo não se encontravam, no grupo de amigos, porque acabava indo para outros lugares. Ele falou que é uma coisa que já não é desse ano, é uma coisa que já vem acontecendo há alguns anos, essa seletividade, essa segregação, né? Não é nem seletividade, segregação, porque você tem grupos diferentes. Mas ele comentou uma coisa que eu também pensei, e aí não sei, falou, mas a gente não sabe se estava tendo em outros lugares blocos, e só a gente não sabia porque a gente não fazia parte do grupo, se realmente segregou e todo mundo, de todas as cores, todas as classes sociais, estavam comemorando, mas cada um na sua própria bolha. Não é que os outros não tiveram carnaval, e sim que não misturou todo mundo junto, como você tem um céu na terra, ou o cordão do Bola Preta.
Você estava falando de segregação às avessas.
Não, segregação total. Separação.
De todos os lados.
É, de todos os lados, que cada um ficou no seu. E isso eu presenciei, até eu falei pro Bister, quando a gente estava conversando isso, na Glória, eu estava buscando uns amigos meus, e passei por dois outros blocos. Um deles era só gente mais simples, mais humilde, na Praça Paris, e você cruzava duas ruas, tava outra galera toda mais, tipo, somos modernos, somos cools, estamos aqui celebrando a Bahia sem ninguém se abaiando.
Parece que os grupos estão uma gato e rato, né? Porque você chega no Leblon, aí você tem só galera de outros estados que meio que tá aqui para viver o carnaval do Carioca, da Zona Sul e tal. Aí a galera da Zona Sul Carioca tava no bloquinho do centro WhatsApp, do no lugar do centro, não sei o que lá. É. A galera que frequenta o centro, pô, tava num pagode, sei lá onde, não sei o que. Né? É engraçado isso. Alguém, por favor, faça um tratado aí sociocultural dessa antropológico pra gente trazer aqui e entrevistar a pessoa.
E deixa o pobre participar. Eu gostaria... também, né? Não custa nada.
Deixa, pelo amor de Deus. Eu queria fazer um último detalhe aqui, um último adendo da nossa cagando regra, que não dá pra deixar de mencionar a porradaria no Leblon. Olha que coisa maravilhosa. Em frente ao consulado russo, no Leblon, entre o MBL e o PCO, que foi o grande acontecimento do carnaval. Porradaria entre o MBL e o PCO.
Eu passei lá, fotografei, não no dia da porradaria, infelizmente, mas confesso que se tivesse ali na porradaria entre o PCO e o MBL, eu ia torcer pra briga, ficar ali sentado. Aí sim.
Tá sendo cadeirada, torta direita. Foda-se.
Minha cervejinha, só ficar assistindo, filmando e mandando aqui pro nosso podcast. Tentamos terminar aqui, né, falando um pouco de carnaval, sem perder o debate social, mas ainda assim, tentando jogar um pouco pra cima esse episódio que foi pesado, foi puxado, mas não tem como a gente evitar seguir falando sobre a guerra. A gente trouxe especialistas, a gente deu a nossa análise do que a gente está acompanhando, a gente hoje trouxe pessoas que estão lá vivendo na pele, né, o que acontece tanto na Rússia e aí mais pesado ainda na Ucrânia. Depoimento muito emocionante da Marina aqui. E a gente espera que as coisas se resolvam, a gente pare de fazer episódios sobre a guerra, né? Mas, de qualquer forma, seguiremos por aqui se necessário. Vamos fazer agora, a gente vai agora gravar o nosso conteúdo extra. Conteúdo extra é aquele para a galera que apoia o nosso podcast lá na Orelo. Então, se você quer se tornar um apoiador, fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, acessar o conteúdo extra, ter acesso a bastidores, etc. e tal, você entra lá na Orelo e apoia. Mas a gente está em todas as plataformas. A gente só pede que você deixe lá os 5 estrelas para a gente lá no Spotify, lá no Apple Podcast, bota a sua nota, o que você gostou, deixou de gostar. E hoje vamos fazer só um appetizer, como gosta o Raspinha, do que a gente vai falar no conteúdo extra. Eu, por exemplo, conteúdo extra geralmente é dica cultural, culinária, enfim, eu vou trazer o cozido coreano, que foi um prato inspirado na época da Guerra da Coreia, e vou falar um pouco sobre esse misto de gastronomia, cultura de guerra.
E que é bom pra cacete.
O que foi muito gostoso, doutor Bistec. Lembra o nome do prato? Fala aí. A gente comeu junto nesse fim de semana.
Eu lembro.
Fala aí, porra.
Budai jjigae.
Budai jjigae.
Budai jjigae.
Ravi arroyo.
Ravi arroyo. E o que vocês vão trazer? Só uma rapidinha, só para dar um teaser para a galera.
Então, eu vou trazer um livro, eu vou trazer um livro que eu ainda não acabei, mas estou gostando muito, sobre todo mundo transexual, é um mundo que eu não conhecia. Oi?
É teaser, você já está entregando teaser. Tudo.
Já então, não falei o nome, só que é um livro sobre uma história, um relacionamento entre héteros, transexuais e tudo isso, e todo um mundo que, pelo menos para mim, eu não conhecia.
Felipe, qual
o seu? Vou trazer as coisinhas da Rússia aqui, ó. Vou trazer uns 3 livros hoje. Tô empolgado. Porra! Não, tô zoando. Vou dar um spoiler de um. O nosso querido Graciliano Ramos, que fez uma viagem até a União Soviética, ele conta o relato dele da viagem. E caralho, é muito bom, meu irmão. Vai tomar no cu. Falei do Geraldo Sarno também. Lê um Graciliano Ramos. Pelo amor de Deus, galera. Pô, o Brasil é muito rico, gente. Pelo amor de Deus.
Eu vou trazer um livro bem bacana que consegue contextualizar esse momento geopolítico mundial, falando desse todo, dando uma passagem toda a parte histórica da Rússia, China, América Latina, Estados Unidos. Então, bem bacana, bem leve, bem gostoso, todo com um mapazinho que vai demonstrando toda a evolução. Bem bacana.
É isso, galera. Quem gostou, já sabe. Apoia lá na Orelo e até semana que vem. Abraço
para o geral. O Cagandeiro original ouve na Orelo. Valeu.
Boa noite, pessoal.
Boa noite a todos.
Você ouviu... Cagando Regra.
O seu podcast de informação sem compromisso.